Parashá dessa semana, ou as parashiot dessa semana, são Matot e Mas'ei. São duas parashiot juntas, e elas duas juntas somam a maior leitura que se tem em um Shabbat. Primeira parashá, parashá de Matot, começa falando sobre as leis de juramentos e promessas, com um monte de detalhes. Depois a Torá fala sobre a guerra que Deus mandou travar contra Midian. E a Torá depois começa a contar todos os mínimos detalhes do que aconteceu, como que eles dividiram os despojos dessa guerra. Depois a Torá fala sobre as tribos de Reuven e Gad, que tinham bastante animais, e como eles viram que do outro lado do Rio Jordão, onde já tinham conquistado de Sihon e Og, são terras muito férteis, terras boas para o pasto, eles pediram para ficar lá. E aí tem todo um diálogo com Moshe, uma negociação com Moshe, onde eles vão ficar, vão deixar, melhor dizendo, as mulheres e as crianças e os animais já lá, mas os homens vão entrar junto com o resto do povo para a terra de Israel, vão lutar e vão conquistar a terra junto com todo o resto. Pois o Parashat Mas'ei começa falando sobre os 42 pontos que o povo acampou no deserto, são chamadas as 42 viagens. Depois a Torá fala sobre regras de como vai ser quando entrarem em Israel, como que eles devem destruir qualquer idolatria que tem na terra de Israel. Quais são os limites da terra de Israel, como a terra de Israel vai ser dividida para todas as tribos. Depois a Torá fala sobre uma pessoa que mata sem querer, que deve ir para as cidades de refúgio e todos os mínimos detalhes destas leis. E finalmente o final da Parashá conta sobre o fato das filhas de Tselofhad, que tinham pedido para herdar pedaços de terra, uma vez que o pai delas faleceu. Agora eles vão ter um pequeno problema quando entrarem em Israel, se elas herdarem a terra e se casarem com pessoas de outras tribos, então vai dar confusão nesses territórios. Então, por isso a Torá diz que elas devem se casar com pessoas da sua própria tribo, e é isso que acontece. O final da Parashá termina contando sobre o casamento delas, que elas se casaram todas com pessoas da mesma tribo de Menashe. Um dos assuntos que a Torá aborda nessa Parashá, essas Parashiot, a segunda Parashá de Maasei, é sobre as 42 viagens. Os 42 acampamentos que o povo fez no deserto. Isso é bem curioso, porque a Torá se estende bastante em dizer cada lugar onde eles estiveram. Por quê? Por que a Torá se estende em contar isso? Afinal de contas, como nós sabemos, a Torá não é um livro de histórias. Não está te contando apenas histórias do passado. O que a Torá conta são ensinamentos para o presente e o futuro. O que a Torá quer nos ensinar com essas 42 viagens? Não só isso. Se nós formos olhar, nós vamos ver que dessas viagens, tem muitas que o próprio nome não traz consigo boas lembranças. Por exemplo, a Torá conta que eles acamparam em Refidim, eles viajaram de Refidim e foram para o Monte Sinai. Refidim, o que significa Refidim? O Rashi fala sobre isso anteriormente, para Parashat Beshalach. Refidim vem da palavra Rafu. Rafu significa afrouxar. Que nesse lugar eles afrouxaram um pouco. Eles afrouxaram a fé em Hashem. E assim, tem outros lugares também aqui que são mencionados, como por exemplo Kivrot HaTaavá. Kivrot HaTaavá, a tradução literal, é o túmulo dos que têm desejos. E foi quando eles desejaram carne e deu todo um grande problema. Não faz muitas semanas nós lemos isso na Parashá. Para que mencionar tudo isso? Para que lembrar de tudo isso? explica aos nossos mestres que essas 42 viagens representam as viagens que cada um e um faz na sua vida. Rav Nissan Alpert elabora sobre isso, baseado nos livros místicos, que dizem que essa paraxá, essas 42 viagens, são as 42 viagens que cada pessoa faz. Nós temos na vida várias fases, nós temos altos e baixos, nós temos momentos de quedas, e nós temos momentos que nós nos reerguemos, e aí que está o grande segredo. Quedas fazem parte, mas nós não podemos ficar lá. Nós temos que saber nos reerguer e seguir a vida adiante. Como nós sabemos que o que simboliza o povo de Israel, Am Israel, é a lua. Justamente pelo fato da lua encher, depois ela esvazia, depois ela fica sem luz de repente. Mas em seguida ela volta a crescer e volta a ficar cheia. Assim tem que ser a nossa vida. Acontece, às vezes tem alguma queda, mas a pessoa não pode se deixar vencer. Precisa se reerguer, se levantar e seguir. Parashat Mas'ei, ao contar sobre esses pontos de quedas, nos lembra também que a visão da Torá, a filosofia da Torá, não é apagar o passado. Pelo contrário, nós temos que lembrar do passado também. Isso quer dizer que mesmo que eventualmente a pessoa tem quedas, e mesmo que eventualmente a pessoa passa por situações difíceis, não é para depois querer esquecer isso que se passou. Não, pelo contrário. É para lembrar que teve isso. É para lembrar que você teve quedas na vida. Por quê? Em primeiro lugar, isso vai impedir de você ter aquela mesma queda novamente. Se a pessoa não lembra que ele já uma vez bateu a cabeça na parede, ele pode chegar a bater de novo. Mas se ele tem em mente que aquilo lá não deu certo, aquilo lá não era bom, a pessoa vai lembrar e vai tomar cuidado. Fora isso, o fato de lembrar que teve quedas e perceber que depois dessas quedas a pessoa conseguiu se reerguer, o fato da pessoa lembrar disso vai dar força em outras eventuais quedas que a pessoa passa na vida, por outros eventuais testes que a pessoa passa. Se ele apaga o passado, de repente ele se encontra de novo num momento de crise, vai pensar, está tudo perdido. Mas se ele lembra que ele já teve crises no passado e mesmo assim ele conseguiu se reerguer, isso vai dar forças para a pessoa se reerguer das novas crises. Eu li essa semana uma história que tem a ver com esse detalhe, embora tenha outras lições, como toda boa história tem muitas lições. Tentar resumir a história. Uma pessoa conta que uma vez deu carona para ele o motorista pessoal do Rav Shach. Rav Shach foi um dos grandes eruditos da geração. Ele faleceu com cento e tantos anos, 106, 107 anos. Ele teve uma vida muito longa. E era um homem que brilhava na Torá. Foi um grande Rosh Yeshivá, uma das maiores yeshivot de Israel, Yeshivat Ponevich, yeshivot das principais que tem hoje em dia em Israel, considerado a elite. E esse motorista contou, sabe, acabei de voltar de uma missão, que lição que eu aprendi, uma lição de vida incrível. O que foi que você aprendeu? Então o motorista contou. O motorista disse, eu aprendi que os grandes eruditos também já tiveram as suas quedas, também já tiveram as suas crises. São seres humanos. Mas, sabe, quando você olha, parece que o homem cresceu tanto. É uma pessoa sortuda. Nunca teve problemas na vida. Nunca teve problemas mesmo nessa trilha que ele seguiu. Agora eu vi que a coisa não é assim. A grandeza do tzadik, como diz o rei Salomão, é que o tzadik cai 7 vezes, mas ele se reergue, ele se levanta. Ele contou a seguinte história. Disse que veio, entre as milhares de pessoas que vinham se aconselhar com o Rav Shach, apareceu uma pessoa. Quando entrou e se apresentou, o Rav Shach disse que ele chama Yaakov Hagar. O Rav Shach falou: ops, você tem alguma coisa a ver com Moshe Hagar? Disse: sim, é meu pai. Seu pai, puxa, uau, que saudades dele, como ele está? Ele está bem, está vivo? Onde ele mora? E esse Yaakov disse que o pai está morando num residencial em Jerusalém, Tamir. Rav Shach se levantou, colocou seu casaco, seu chapéu, chamou o motorista e falou: nós vamos viajar agora para Jerusalém visitar o Reb Moshe. Não sabia que ele está vivo, graças a Deus, perdi o contato com ele. Aí o motorista falou: mas Rabino, ele já tinha 90 e poucos anos, puxa Rabino, o senhor vai agora viajar até Jerusalém, talvez não é mais fácil trazer esse senhor Moshe para cá, mais novo, provavelmente. Mas aí ele perguntou então pro Yaakov, pro filho, se será que o pai se incomodaria de vir, se ele está em plena saúde, que poderia vir. Sim, lógico que pode. Então, no final das contas, como o Rav Shach viu que de fato o homem pode vir, então tá bom. Então o motorista foi até Jerusalém para buscar e trouxe. No caminho perguntou para Moshe: de onde você conhece o Rav Shach? O que aconteceu? O Rav Shach te chamou? O que tem de tão especial? Esse Rav Moshe falou: olha, sinceramente eu não sei. Eu conheci o Rav Shach em Klutsk, na Europa ainda. Mas não sei, conheci ele, eu não tenho a mínima ideia o que tanto assim ele tem apreço por mim, não sei. Quando o Reb Moshe chegou na casa do Rav Shach, tinha mesa posta, recebeu ele como se fosse uma visita extremamente importante. Sentaram, conversaram, lembraram dos velhos tempos, ele agradeceu o Reb Moshe e tal. Quando o Reb Moshe saiu, depois foi levado embora de volta para casa, as pessoas da família não estavam entendendo. E Rav Shach disse: eu vou explicar para vocês quem é esse Reb Moshe. Eu tenho uma consideração muito grande por ele. Depois que eu casei, Rav Shach contou, eu comecei a ter muita dificuldade no estudo. Muita dificuldade de estudar. Estava sentindo assim, falta de motivação. Não estava conseguindo estudar direito. Não estava legal. E eu falei com meu tio. O tio dele era o Esther Zalman Meltzer. Falou com ele: tio, quem sabe na yeshiva do teu genro gravaram Kotler, ainda na Europa também. Quem sabe tem lá uma vaga para ensinar. Se eu for professor na yeshiva, isso eu sinto que vai ser uma motivação para eu me dedicar e me esforçar mais no estudo. Quem sabe eu consigo sair dessa crise que eu estou, que está difícil de estudar. Mas gravaram Kotler, não quis. Não quis aceitar ele como professor na yeshiva, porque a forma de ensinar do Ravaran Kotler era diferente do estilo do Rav Shach. Então não vai dar certo. Na yeshiva vai ter estilos diferentes, vai ficar um pouco estranho, não vai dar certo. Passou mais um tempo, o Rav Shach ainda sentiu que não estou conseguindo estudar. Cada vez mais difícil, estou sentindo que estou numa crise, eu preciso urgentemente ensinar. Eu sinto que se eu for ensinar, isso vai me ajudar, vai me motivar. E ele de novo falou com o tio, para ver se as armas médicas, ele falou: por favor, tio, fala com o teu genro, quem sabe. E ele conversou com o genro, Rav Esther Zalman, O Navarro Kotler entendeu qual o problema. Foi explicado para ele que não é só ele está querendo dar aula, porque isso vai motivar ele. Então, o Navarro Kotler falou: sabe uma coisa? Tem os jovens mais novatos na Yeshivá, tem alguns que não estão ainda conseguindo acompanhar as minhas aulas. Precisam de um reforço, precisam. Então, esses não vão sentir falta, não vai ser difícil, não vai ser ruim. Você vai ter outro estilo, não tem problema, pelo contrário, talvez vai incentivar eles a começarem a estudar, e depois, se eles quiserem meu estilo, eles vão para minha aula, que seja. Mas, tudo bem, então ele pode ensinar. E o Rav Shach, então, pegou essa turma. Então, nessa turma tinha as pessoas que acabaram aceitando, que vão estudar com um outro mestre que vai dar uma força para eles. Mas tinham aqueles que viajaram, cruzaram a Europa para estudar lá, porque queriam estudar com o Rav Aaron Kotler, queriam o estilo do Rav Aaron Kotler, por isso que escolheram lá. Mas, por outro lado, eles não tinham base ainda para conseguir entender as aulas. Esses eram os mais complicados, porque esses vieram para ouvir a aula do Rav Aaron Kotler. Então, eles queriam estar na classe, na turma do Rav Aaron Kotler, mas eles não entendiam nada, é importante estar lá, porque eles vieram para isso. Falaram para o Rav Shach que, para convencer esses alunos que vão ficar na aula do Rav Aaron sem entender nada, em vez de vir para a aula dele, que eles vão se entender, porque ele vai fazer para o nível deles, falaram: você tem que falar com o Rav Moshe Hagar, porque o Rav Moshe Hagar, ele é o que cuida dessa turma novata da Yeshiva. Ele era provavelmente um pouco mais velho que eles, ele que cuidava deles, então tem que conversar com ele. E eu fui, expliquei para o Moshe Hagar qual a minha necessidade, e que eu preciso então ter a minha turma, e para convencer esses jovens a quererem estudar comigo. E o Moshe Hagar foi de aluno por aluno dessa turma, e conseguiu convencer todos os alunos a participar da sua aula. E a partir de então, o Rav Shach disse: isso foi muito bom. Me injetou assim uma energia e uma motivação incrível, e eu comecei a estudar muito mais, e graças a Deus cheguei onde eu cheguei, graças ao Moshe Hagar, que me salvou quando ele me trouxe a turma para estudar comigo. Olha que incrível. Primeiro, que quantos anos tinha o Rav Shach quando essa história aconteceu? Perto dos 30 anos, alguma coisa do gênero. Estamos falando, quando ele tinha já 90 e tantos, estamos falando de 60 anos depois. Ele estava pronto, com toda a velhice dele, com todo o peso da velhice, viajar para Jerusalém para visitar o homem. Afinal, convenceram, trouxeram, recebeu ele como um rei na sua casa. Por quê? Porque ele arrumou alunos, convenceu os alunos da Yeshivá, que estavam duvidosos, a participar da sua aula, e isso motivou o seu estudo. E ele tem apreço para essa pessoa 60 anos depois. Reconhece que ele começou a sua carreira lá. Mas esse é um ponto, que é o quanto que a pessoa deve saber reconhecer e agradecer. Mas, ligando com o que nós falamos antes, veja só, Rav Shach foi um dos maiores eruditos da geração. Conhecia a Torá de ponta a ponta, de cabo a rabo, como se diz, de frente e de trás para frente. E ele teve as suas quedas, ele teve as suas crises, e ele não esqueceu dessas crises. Está na mente dele até hoje, até aquele momento, da crise que ele teve no passado. Temos que saber e não apagar as crises que nós tivemos no passado. Não esqueça do que você passou. Não é para achar que isso é um trauma, melhor esquecer. Não. Lembre-se do que você passou no passado. E veja como você conseguiu sair. Se esforce para sair. Tenha ideias de como sair disso. Peça para Deus te ajudar a sair disso. E sempre lembre desses momentos. Se você vai lembrar que você já teve pontos que você estava lá para baixo, mas você conseguiu se reerguer, isso vai te dar forças para se reerguer de qualquer crise que eventualmente você tenha que passar.